Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Camporão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mouroense. Solicito ao senhor secretário, ad hoc, que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Vereador Professor Cícero, vereador Eduardo Rocha, vereador Miguel Ribeiro, Sidney Ronaldo Tucano, Edilson Martins, Edson Batilani, Elvira Maria Shen, vereador Sidney Jardim e vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, vereadora Nelita Cecília Piacentini, ausentes com justificativa, vereador Olivino Custódio, vereador Jadir Soares Pepita e vereador Cabo Cruz.
Solicito à vereadora Nelita Piacentini que faça a leitura de um trecho bíblico, portanto, convido que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Que a paz do Senhor reine nessa casa. Eu vou ler Mateus 11, 28, 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus.
Não. Vai ter que reiniciar.
Deixa eu sentar em outra cadeira.
Senta ali. Comunico que as atas da sessão de ontem e desta noite serão lidas e apreciadas na próxima sessão. Expediente recebido do Poder Executivo. Senhor secretário, por gentileza, vai fazer a leitura dos mesmos.
Projeto de Lei 37/2018, Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, subsídios, proventos e pensões dos servidores públicos municipais e determina outras providências em regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, levantando. Regime de urgência aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 38/2018, Executivo Municipal, altera os dispositivos da Lei 1.110, de 1º de abril de 1998, com alterações posteriores, que dispõe sobre o auxílio alimentação a ser concedido aos servidores públicos municipais ativos no âmbito da administração direta, autarquias e fundações públicas do município de Campo Mourão e da outras providências em regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 39/2018, Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste dos salários dos empregados públicos contratados nos termos das leis nº 2.760, 2.762, 2.763 e 2.764, de 21 de setembro de 2011, com alterações posteriores e da outras providências. Regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão e gostaria de dizer, antes de mais nada, que eu faço a sugestão como vereador e como, não como líder do governo, em que pese esses projetos ter vindo do executivo. Eu não concordo com essa chegada desses projetos apenas hoje nessa casa. assim como nenhum vereador, eu tenho certeza que pactua com isso. Esses projetos já poderiam estar aqui na Casa de Camorão, na Casa de Vereadores, para ser analisado. E agora nós temos aí uma certa situação. Nós acabamos de aprovar o regime de urgência dos três projetos. E hoje o presidente do sindicato, o Johnny, que aqui está, falou comigo, acredito que falou praticamente com todos os vereadores. E a sugestão que eu quero fazer como vereador, presidente, é para a gente convocar sessões extraordinárias e votar esse projeto ainda esse mês, para o sindicato tentar, de repente, uma folha de pagamento suplementar, alguma coisa, para receber esse aumento ainda nesse mês, que seria um compromisso que foi firmado aí com o sindicato. Então, diante disso, o nosso jurídico está aqui. Eu gostaria de pedir ao presidente Batilani que fizesse um estudo da possibilidade da gente já sair daqui hoje ou com as sessões extraordinárias convocadas ou marcadas, ou já sair com a reunião amanhã das comissões em conjunto para analisar esses projetos. Eu acredito, não sei regimentalmente para ver o prazo correto, mas, de repente, a possibilidade da gente fazer amanhã a reunião em conjunto das três comissões e a sessão extraordinária na quinta e sexta. Pelo jeito, não dá prazo de ser feito, né? Então, mas de repente, a possibilidade então da gente inverter, presidente, e fazer a reunião em conjunto na quinta-feira e convocar as extraordinárias para sexta e sábado. Nós votaríamos dentro ainda desse mês. O doutor Walter, que está aqui, o nosso jurídico, parece que nós não teríamos prazo para fazer isso. Mas, de repente, o presidente consultar, eu acredito que ainda tem tempo, enquanto a gente vai votando aqui os projetos, mas que o presidente, junto com o jurídico, analisasse e viesse a possibilidade. É claro que o que eu estou falando aqui, eu não sei também se todos os vereadores concordam, mas eu acredito que sim, até pelo semblante que cada vereador está demonstrando aqui. Da gente tentar fazer a extraordinária para votar esses dois projetos ainda, até o final de semana, tendo em vista que o último dia útil desse mês é a segunda-feira, né? Eu estou olhando o calendário aqui, que pese não vai ser muito útil, né? Que vai ser de recesso do Dia do Trabalhador, mas para a gente, né, professor Cis, tentar dar esse presente aí para os servidores, que eu acredito que houve um erro lá por parte da prefeitura e a gente precisa tentar votar esse projeto ainda esse mês.
Não, tranquilo, eu acho que está correto a sua proposição, vereador, mas eu quero fazer uma observação aqui. Eu quero saber como é que nós vamos incluir o projeto de lei dos servidores da casa, que não está no...
É que não foi apresentado ainda, vereador Sidney, vai apresentar. Mas, só para tirar qualquer dúvida, todo jeito haverá uma folha complementar, porque o projeto está retroagindo a 1º de março, não é 1º de abril. Então, nós já temos um mês passado. Né? Então, votar agora ou votar no começo de maio não vai mudar a condição orçamentária, inclusive com a Câmara colocando dela junto.
Me permite uma observação, que eu até conversei com o Johnny aqui também. Se sair uma folha com os dois meses que ficarão para trás, mais o reajuste do mês de maio, da folha no mês de maio, possivelmente... Em alguns casos, o imposto de renda vai comer tudo, porque vai jogar tudo numa folha só.
Por isso tem que fazer folha complementar, de todo jeito. Exatamente.
Não, por isso nós temos que votar com alguma antecedência. E eu quero saber o seguinte, eu fui informado que hoje não concluíram o estudo de impacto ambiental, de impacto financeiro da Câmara, mas eu vou distribuir esse projeto avulso para os vereadores para que a gente jogue junto na mesma comissão.
Ô, senhor presidente, então eu gostaria de fazer o seguinte encaminhamento, então. Está aqui o Johnny, o presidente do sindicato. Eu gostaria de sugerir ao presidente uma espécie de uma carta branca ao presidente da casa para que amanhã cedo sente com o presidente do sindicato e veja a possibilidade de votar, senhor presidente. Pega o projeto da casa, eu acho que assiste razão ao comentário do vereador Luiz Alfredo, de repente não seja o fim do mundo votar no início do mês de maio, mas que sente amanhã o presidente dessa casa fica com a nossa carta branca. Precisar convocar a extraordinária para sexta e sábado, pode convocar que a gente vem. Se precisar convocar a extraordinária para o dia 2, 3 de maio, também pode convocar que a gente vem. Eu acredito que os vereadores concordam, Johnny, e é essa a proposta que fica aí para o presidente definida aí, junto com o jurídico da casa.
Nós temos, considerando que nós temos sessões dia 6, dia 7 e 8. Também eu acho que é possível, mesmo que votar no dia 7 e 8, é importante que as comissões façam a sua parte e que a Câmara também
porque
faça
dela.
Para que a gente possa votar isso e não vejo atraso aí para fazer uma folha complementar.
Porque daí, presidente, eu acho que a gente faz a folha normal e dia 9 mas perde a folha complementar, vão ser só 9 dias, daí só com os saldos. E aí a gente não vai ter risco das tabelas de imposto de renda, INSS e Previdência comerem mais.
Os nossos servidores, inclusive, recebem amanhã, já ficaram sem... Tem que ser em folha complementar.
Todo jeito vai ter uma folha complementar, até porque é para não ficar também uma folha repicando no mês. Né?
Então é o seguinte, eu preciso amanhã que a Casa protocole o projeto dos nossos servidores, e aí a gente vai tratar disso de forma que se agilize. Eu voto em extraordinária, talvez eu acredite nem precise extraordinária, porque dá perfeitamente o tempo de tanto a Câmara quanto... o Executivo fazer uma folha complementar e pagar esses 2 meses aí, os 2 meses que ficaram para trás. Ok? Próximo, secretário, próximo projeto, por gentileza. Bom, não tem, o projeto acabou. Ofício do senhor prefeito em resposta aos requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores autores já conhecem os conteúdos... Pretende que façamos a leitura de alguma dessas respostas? Da mesma forma, temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido? Só quero lembrar aqui que nós fizemos aqui um requerimento, aprovamos, e que o DENIT respondeu e informa que aquela restauração da rodovia para Iretama foi restaurada. Não sei quanto tempo vai durar, mas está feito. Está fazendo a nossa parte até Iretama. E também estão fazendo a limpeza da faixa de domínio, porque estavam as placas todas sujas. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Referidos ofícios serão encaminhados para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para os respectivos pareceres. Temos também prestação de contas de algumas entidades, as quais também serão encaminhadas à Comissão Permanente de Legislação de Finanças e Orçamento para fins de receber parecer proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de lei número 31/2018 do vereador Jadir Pepita institui projeto Amigos do Meio Ambiente no âmbito do município de Campo Mourão e da outras providências.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram redespachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores vereadores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Caso não tenham interesse, o secretário lerá o número da proposição e o nome do vereador autor. Por gentileza, senhor secretário, faça a leitura.
660/2018, vereadora professora Nelita Piacentini. 661/2018, vereador Edson Batilani. 672/2018, vereador Edson Batilani. 677/2018, vereador Edson Batilani. 678/2018, vereador Edson Batilani. 685/2018, vereador Edoel Rocha. 690/2018, vereador Edson Batilani. 691/2018, vereador Edson Batilani. 692/2018, vereador Edson Batilani. 693/2018, vereador Batilani. 694/2018, vereador Batilani. 695/2018, vereador Batilani. 696/2018, vereador Edson Batilani. 697/2018, vereador Edson Batilani. 698/2018, vereador Edson Batilani. 707/2018, vereador Edson Batilani, Edilson Martins, Cabo Cruz, vereador Tucano, vereador Jadir Pepita. 708-2018, vereador Tucano. 709-2018, vereador Tucano. 711-2018, vereador Edoel Rocha. 711-2018, vereador... 712-2018, vereador Jadir Pepita. 713-2018, vereador Jadir Pepita. 714-2018, Jadir Pepita. 715-2018, Jadir Pepita. 716-2018, vereador Jadir Pepita. 717-2018, vereador Pepita. 718-2018, vereador Pepita. 719-2018, vereador Jadir Pepita. 720-2018, vereador Jadir Pepita. E 721-2018, vereador Jadir Pepita. 722-2018, vereador Jadir Pepita. 723-2018, vereador Jadir Pepita. 727-2018, vereador Pepita. 729-2018, Jadir Pepita. 730-2018, vereador Edoel Rocha. 731-2018, vereador Edoel Rocha. 732-2018, Edoel Rocha. 734-2018, vereador Sidney Jardim. 735-2018, Sidney Jardim. 736-2018, Sidney Jardim. 737-2018, Sidney Jardim. 739-2018, Sidney Jardim. 740-2018, Sidney Jardim. 741-2018, Sidney Jardim. 743-2018, Sidney Jardim. 744-2018, Sidney Batilani. 745-2018, Edson Batilani. 746-2018, Edson Batilani. 747-2018, Edson Batilani. 748-2018, Edson Batilani. 749-2018, Edson Batilani. 750-2018, Edson Batilani. 753-2018, Edson Batilani. 754-2018, Cabo Cruz. 755-2018, Cabo Cruz. 757-2018, Edson Batilani. 759-2018, Jadir Pepita. 761-2018, Olivino Custódio. 710-2018, Edson Batilani, Eduardo Rocha, Sidney Jardim, Tucano. Uma indicação legislativa é, senhor presidente. E 733-2018, indicação legislativa do vereador Sidney Jardim.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Requerimentos. O secretário procede à leitura dos requerimentos, conforme determina o artigo 80, inciso 6º do regimento.
Requerimentos número 11...
Só um minutinho. Algum vereador deseja destacar algum desses requerimentos? Caso contrário, serão aprovados em bloco. Como não houve manifestação, por gentileza, a leitura da mesma forma. Número e propositor.
Requerimento 11, 2 e 18, Eduardo Rocha, 62, 2 e 18, Batilani, 63, 2 e 18, Batilani, 64, 2 e 18, Batilani, 65, 2 e 18, Batilani, 66, 2 e 18, Batilani, 68, 2 e 18, professor Cícero, 69, 2 e 18, professor Cícero, 71, 2 e 18, Sidney Jardim.
Passaremos... Tem algum requerimento em regime de urgência?
Hoje não, senhor presidente.
Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo... Todos os requerimentos, perdão, foram tacitamente aprovados de acordo com o regimento interno dessa casa. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos sujeito à parte. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Vereador Eduardo Rocha.
Tem dor de cabeça. Tem muita gente.
Boa noite a todos. Senhor presidente, quero pedir permissão aos meus colegas vereadores, vereadoras, ao público, à imprensa. Quero falar um pouco do meu trabalho nesse trimestre de 2018. Deixando de lado as apresentações de requerimentos, indicações, projetos de lei do ano de 2017, quero apresentar o meu trabalho, uma prestação de conta do primeiro trimestre de 2018. Só um ponto eu quero destacar, de 2017, no dia 2 de janeiro, quando assumi aqui. Fizemos uma indicação legislativa que fosse enviado um projeto de lei criando o Refiscan, que foi aqui enviado e aprovado, e muitas pessoas que deviam puderam saldar suas dívidas sem o pagamento de juros e multa. Depois apresentamos um projeto de lei que foi aprovado por esta casa, 44/2017, que desobriga as propriedades com mais de 5 anos de construção a ter a carta de habite-se para ter o direito ao alvará numa empresa que vá se instalar, facilitando muito a abertura de novas empresas com geração de emprego. Uma reivindicação antiga de muitas pessoas que não podia abrir seu empreendimento em Campo Mourão porque o prédio era antigo e não tinha habite-se. E, nesta lei, os prédios com mais de 5 anos não se exige mais a carta de habite-se para liberar o alvará. Um avanço para que isso possa acontecer em Campo Mourão, geração de emprego, que é que todos nós desejamos. Também tivemos um projeto que está tramitando nesta casa, o 64/2017, que trata da regulamentação das atividades dos ambulantes. Este projeto, após a audiência pública de nossa autoria, foi apresentado, inclusive eu assinei este projeto, que regulamentaria essa atividade. Entretanto, senhores vereadores, a ir ao parecer jurídico desta casa, deu um parecer contrário, declarando inconstitucional por alguns artigos que ali constava. Esse projeto ficou parado mais de 1 ano. Mais de 1 ano ele ficou parado, depois deste fato. Eu fui atrás, procurei e vi que, se não fizesse um substitutivo, este projeto não sairia de pauta e ficaria enroscado aí, sabe Deus até quando. Tomamos a iniciativa de ouvir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de ouvir a Secretaria de Fiscalização, de ouvir a SICAM, de ouvir os ambulantes, através de seus representantes, e ali pudemos fazer um apanhado de tudo aquilo que podia contemplar todos esses pontos que aqui eu elenquei, assim tornando viável a aprovação, quem sabe, desta casa, deste projeto de lei, onde poderá regulamentar essa situação dos ambulantes. Depois, se tiver que mudar, alterar, melhorar, não tem problema. Nós estamos aqui é para isso. Esse é o nosso papel. Também fizemos um projeto de lei que alterou a Lei 34/27, de 2014, que facilita o alvará fácil. Qualquer cidadão hoje pode entrar no sistema, pedir alvará fácil, que era um projeto de autoria do Sidney Jardim. Nós fizemos alteração, mudando que o cidadão que quiser montar uma empresa ele tem direito a um alvará fácil por 120 dias, prorrogável por mais 120. Isso também facilitou a geração de emprego aqui em Campo Mourão. Também fizemos um projeto que foi aprovado de minha autoria, junto com o presidente Batilani, melhorando alguns pontos da cavalgada de São José, onde ficou estabelecido que a cavalgada se realizar no primeiro domingo que antecede a comemoração do aniversário da cidade. Porque os adeptos das cavalgadas querem vir a Campo Mourão, de toda a nossa região, prestigiar, aqui consumindo alimentação, combustível, vestuário, enfim. É uma forma de geração de emprego, de incentivar o turismo, por isso que a gente teve essa iniciativa. Também apresentamos um projeto de lei que está em andamento, que melhora e regulamenta o Conselho de Saúde, onde tive a oportunidade, com o presidente Batilani, discutir das 8 da manhã até o meio-dia, aqui nesta Casa de Leis, na sala de reuniões, juntamente com o Conselho de Saúde, melhorando essa lei, para que possa dar melhores condições de trabalho a esse Conselho de Saúde. Claro que ainda depende da aprovação dessa casa. Nosso último projeto, que atende quem precisa de usar o transporte público com qualidade, que merece, é aquele que foi aprovado por unanimidade nesta casa, que os ônibus, no próximo licitação que deve ocorrer muito em breve, um dos pontos a ser exigido é que tenha ar-condicionado e Wi-Fi. O ar-condicionado, com a possibilidade agora da nova licitação sair em breve e com a possibilidade do estacionamento rotativo acontecer em Campo Mourão, muitas pessoas que teriam que deixar o carro e pagar o dia inteiro não terão condições de usar seu veículo. Então, nós temos que proporcionar a essas pessoas que usam dioturnamente o transporte público que tenha na licitação, no edital, quando será feito pelo município, que é dele a responsabilidade de fazer o município, e não a mim, na condição de vereador, posso fiscalizar, posso verificar. Mas quem tem que fazer o edital e abrir a licitação é o município de Campo Mourão, e não eu, vereador Isabel Rocha. Para que tenha esta qualidade no serviço de Campo Mourão. Também temos um projeto que está tramitando nesta Casa de Leis, que beneficia aquele cidadão que ficou desempregado e teve sua luz cortada num final de semana, para que isso não aconteça mais. Está tramitando esse projeto. Esses são alguns dos projetos que eu apresentei. Requerimentos, mais de 300 requerimentos. Eu ando nos bairros todos os dias, converso com os munícipes todos os dias, vejo as suas reivindicações, os seus anseios, e através das minhas indicações, requerimentos e projetos de lei, eu atendo a população que me procura. É meu dever como vereador. Eu ganho para isso e ganho muito bem. Com água, cafezinho, pessoas me atendendo nessa cadeira aqui. Represento o meu mandato com muito orgulho e com muita satisfação. Eu tenho orgulho de ser vereador, porque eu faço por merecer o que eu ganho aqui nessa casa. Perdão, presidente. Estamos também tramitando um projeto para alterar o Estatuto do Conselho Tutelar, melhorando as condições de trabalho daquele pessoal. É esse o nosso papel aqui dentro. Tem outros projetos que eu não vou meter aqui nesses. Estive, recentemente, pedindo adequação e sinalização da estrada rural BPR-158, que vai da Olaria até Bebê. Fui lá, atendi o pedido do munícipe, mandamos o requerimento pela prefeitura e o serviço foi realizado. É esse o meu papel aqui. Pedir o que o cidadão pede para mim, em todos os bairros de Campo Mourão. Porque eu vou no bairro, converso com as pessoas pobres, com o mais humilde, com o mais carente, que é aquele que vota em mim. Rico não vota em mim. Quase encerrando, senhor presidente. Também fizemos aqui...
O senhor tem mais um minuto, vereador.
Jardim Albuquerque, Bandeirantes, Lepaná, Tropical Gutierrez, tapa buraco e pavimentação. Limpeza e roçada, iluminação pública. Enes pedidos, senhor presidente. Como me falta um minuto, eu quero encerrar contando uma história que eu gosto muito dela, que reflete o comportamento de algumas pessoas que gostam de fazer muito barulho, mas no fundo, no fundo, não demonstra ter muito conteúdo. Certa manhã, um pai convida seu filho para dar um passeio no bosque. Depois de algum tempo, param para descansar numa lareira. Após um breve silêncio, o pai pergunta ao filho: além do cantar dos pássaros, o que você está ouvindo a mais? O filho apura os ouvidos e por alguns segundos responde: estou ouvindo o barulho de uma carroça. Isso mesmo, disse o pai. Uma carroça vazia. Como pode saber que a carroça é vazia se não a vimos ainda? Pergunta o filho ao pai. Ora, respondeu o pai, é muito fácil saber que uma carroça vazia, quanto mais vazia a carroça, mais barulho faz. E quando eu vejo pessoa falando demais, de maneira inoportuna, se julgando tudo poderoso, desfazendo de colegas, logo me vem à cabeça, quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Obrigado.
Tem mais vereador inscrito, secretário?
Vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, vereadoras, vereadores, boa noite a todos os presentes. Quanto maior o barulho do arauto, mais se protege o rei déspota. Quanto maior o argumento desprovido de capacidade lógica, nada mais é do que a fala do que sabe mal. E o que sabe mal é melhor que não saiba. Não é fácil se apontar defeitos. Afinal, tem que saber fazer o certo para se fazer isso. E quando não se sabe fazer isso, nada consegue evoluir. Com base nisso e com essa premissa de vida, que é muito mais fácil, é muito mais plausível que se concretize sonhos e não se faça alusões ao que eu pedi ou deixei de fazer, afinal... Como diz a Lei 8.666, no seu parágrafo único do artigo 4º, toda licitação é um ato administrativo formal. Ele existe ou deixa de existir, né, vereador Miguel, por força de lei, e não de regramento de decreto. Quem se omite de legislar, falha ali o caráter legislativo. É uma infelicidade que campeia todo o nosso Brasil. Mas, ao longo desses 30 anos de Campo Mourão, que eu vou fazer em maio, agora, alguns projetos a gente pode realizar ao longo da vida. E eu fico mais contente porque consegui realizá-los sem ser pelo mandato de vereador. Já que aqui a gente só planeja, já que aqui a gente só cria projetos, nós não executamos, né? Quando lá no Poder Executivo, e já militei vários anos em vários poderes legislativos, o que me habilita a subir nessa tribuna e separar o joio do trigo, para não usar um outro comparativo um pouco mais doloroso. Militei muito no Poder Executivo, mas o que me realiza, agora há pouco recebi uma ligação, de que em dezembro de 2018 nós estaremos com toda a estrutura pré-moldada do Hospital Unimed edificada, vereador Cícero. E a partir de 2019 apenas o fechamento e a inclusão. Complementando as ações da Unimed local, né, que já tinha a casa de acolhimento para tratamentos de bioterapia, agora tem a Policlínica São Marco, passou a ser mais uma unidade, atrelada ao plantão que a Unimed faz na Santa Casa, e agora o seu novo hospital. Uma ideia concebida por mim, realmente, há uns 17 anos atrás, é verdade. Sempre sonhei ter um hospital referência em Campo Mourão. E gostava da ideia. Mas só quando a Unimed teve a Bia, teve Eufane e vários outros, que aqui eu não vou mencionar para não esclarecer ninguém, e a gente tem essa realidade, fruto deles. A única coisa que eu fiz foi falar, ó, vamos ficar todo mundo perto da Santa Casa, já que está lá, né, vamos ficar todo mundo lá perto para não ficar tão ruim. E a vida vai nos levando a realizar coisas, né? E, recentemente, nessas parcerias, nessas consultorias, eu conheci um novo grupo de atuação no Brasil, que é capitaneado por um nativo de Campo Mourão, vereador Tucano. César Augusto Pires Viana. Esse rapaz nasceu em Campo Mourão, filho da professora Celina Ostrovski e filho do Antônio Pires Viana, já falecido aqui em Campo Mourão. E o César saiu daqui muito cedo. O pai faleceu em 2000, tinha acabado de se formar em engenharia civil, e começou a correr esse Brasil e esse mundo. E a empresa dele, o Sociar Gestão de Bens e Imóveis Limitada, adquiriu as instalações do BIG de Campo Mourão, num processo que vem desde 2017. É uma empresa que faz aplicação de recursos. Ela tem investimentos para o Estado do Paraná na ordem de R$500 milhões, e gostaria de ter investido mais na infraestrutura de Campo Mourão se o prefeito não fosse tão tacanho, aproximadamente R$150 milhões. Mas a gente faz o que dá, vereador Anelito. Então, o BIG não foi comprado pelas correntes, foi comprado por uma empresa de locação que vai buscar pessoas do mercado varejista para alocar aquele local. E, naquele setor do lado da rodoviária, você pretende fazer um novo centro empresarial que atenda às várias necessidades do munícipe. Né? Não é a Havan, pode ser a Havan, mas do lado, mas não é necessariamente naquelas divisas que estão lá. Isso deve, então, quem está lá e foi comunicado hoje de que o BIG vai encerrar, e vem essa negociação desde o ano passado, exatamente para não dar essa perda de remuneração, as pessoas vão ser reempregadas e vão ser contratadas mais pessoas, haverá ampliação das atividades de lá. Então, eu gosto de gerar emprego com as minhas atividades e com meus parceiros e com meus clientes. Não faço necessariamente com subsídio de governo municipal, estadual ou federal. Não que eu desaprove. Mas você pode fazer pela tua cidade diretamente, não necessariamente apenas no mandato. Esse grupo que vai vir a Campo Mourão, que está vindo a Campo Mourão, ele chegou aqui antes, até ia comprar algumas empresas aqui, gostaria de fazer algumas aquisições, mas é uma questão, né? Vende quem quer, né? Você não é obrigado a vender tudo. Então, a gente deve fazer, nessa consultoria, a gente deve fazer mais alguma coisa na área de habitação. Nós devemos fazer habitação, não é Minha Casa Minha Vida, não é esses projetos, são projetos de infraestrutura, mais de acomodação lá na área de saúde, que é a Santa Casa, Unimed. Né? E eu fico contente que, com a ideia da Unimed, a gente ampliou 3 novos loteamentos. Né? A gente teve o Riva, teve o Jardim Santa Casa, e teve o Jardim Vitória, mais o Jardim Bela Vista. Então, é essa expansão que a gente está levando. Com muita lástima, a desorganização do Poder Executivo colocou o centro de ressocialização, ou a penitenciária, na altura da Cidade Nova. Isso gerou, e está na lei de zoneamento nossa, um impedimento de 500 metros de distância, um raio, né, das instalações, qualquer tipo de edificação. Então, vai ficar sempre aquele campo aberto lá. Então, aqueles imóveis nunca vão poder receber. Exatamente como nós temos esses 2.000 metros aqui do frigorífico Abatedora de Aves, né, que, se não me engano, está na Seara ou JBS hoje, né? Então, que vão se trocando. Aquela mina de ouro lá que ganharam R$50 milhões, ficou aí para a gente pagar algumas coisas só. Então, esses empreendimentos que estão se fazendo em Campo Mourão, alguns no Paraná, a gente tem outras atividades no Mato Grosso e pelo Brasil afora, me dá muito orgulho de saber que essa pessoa que idealiza, acabou de chegar da China, é daqui, criada aqui. Adora o torresmo do Bar do Figueiredo, adora o salsichão, né? Então, é nascido aqui. E a gente chega, conversa, tenta investir na cidade, tenta ampliar a cidade, mas eu não consigo. Eu não consigo sequer fazer uma regulamentação de ambulante, porque alguns neófitos que controlam o comércio acham que essas atividades elas são concorrentes. Uma eterna vontade de mirar a vida pelo umbigo, sem mirar o horizonte da frente, sem gerar renda. É muito difícil faturar 1 bilhão por ano, eu sei. E eu sempre disse que essa terra é fértil em recursos humanos. Não foi à toa que a Colacril veio para cá, num trabalho capitaneado na época pelo Marcos Kunzler, e que tinha um bom programa de governo para trazê-lo, senão não traria por causa dos tributos estaduais, que são muito impactantes nessa atividade. A mesma coisa da VRI. Hoje nós temos o pessoal do Agulhão, que está lá na Bocada também. Então essas empresas poderiam ter uma melhor ampliação, uma melhor prospecção, se a gente tivesse uma estabilidade de planejamento. Nós não conseguimos dar na nossa cidade um sistema viário decente de interligação. A gente está batendo cabeça aqui para fazer uma circular rodar, vereador Cícero. Então, sim, nós não conseguimos ter uma prefeitura para receber uma pessoa. A única reforma maior que nós tivemos até hoje foi na Câmara Municipal de Prédios Públicos. Criou o plenário Caranguejo, mas pelo menos é alguma coisa. A gente fica tudo de ladinho aqui, anda tudo de lado. E parece que a administração anda desse jeito, de lado. Ela não consegue ir para frente.
Tem mais um minuto, vereador.
Tá? Então, o que a gente pretende, o que se pretende é desenvolver a cidade. Então, você não precisa fazer foguete porque a van vem ou deixa de fazer. Ela vem para uma destinação de mercado. Não é porque aqui é mais bonito ou menos feio. Tem consumidor? Tem possibilidade? Ela virá. Os outros grupos virão investir dentro da capacidade de logística, de interação. Não temos mais, porque a cidade não oferece mais. Só um dado, vereador Batilani. Toda vez que a gente vai discutir com grandes grupos, eles nos pedem 3 coisas. Tá. Vocês têm comunicação fácil de aeroporto? Vocês têm escolas de segundo grau públicas com condições como são as nossas aqui, ar-condicionado, espaço de lazer, segurança? Qual é a condição do transporte que vocês têm? A gente apresenta essas coisinhas aí, ônibus de 12 anos, escola que tem que cotizar os professores para ajudar a comprar um material didático. Então, é isso que impacta quando uma empresa grande vem para cá. A gente tem hoje esse investimento de 25 milhões na cidade e se espera que a gente consiga, num prazo de 24 anos, através dessas empresas, investir pelo menos mais 50 milhões de reais. Obrigado, presidente.
Passo para o senhor secretário.
Vereador Miguel Ribeiro.
Passo a presidência ao vereador Edilson para me retirar 1 minutinho.
Vereador Miguel, o senhor tem 10 minutos.
Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, imprensa, faço uso da palavra rapidinho aqui, são 2 questões. Primeiro, dizer o seguinte, nós aprovamos aqui nesta casa um requerimento de minha autoria em 20/2/2018. Requerimento esse que tinha por objetivo, tem por objetivo, formação de comissão para que possamos fazer um estudo com relação a Previscan e que para que possamos chegar a um denominador comum, saber qual é a real situação. É um problema que o Executivo vem enfrentando, que não é cria dele, acredito que não seja, mas vem lá do passado, esse buraco negro que não sobra dinheiro para o município. Um município que arrecada valores consideráveis e hoje não tem dinheiro no caixa para fazer isso, porque, infelizmente, sempre dizem que tem que ficar aportando, tem que ficar depositando essa conta que não tem fim. E não sabemos quem é o pai da criança, quem que pegou esse dinheiro, quem que meteu a mão no jarro. Se é que alguém fez isso, nós temos que saber que época que foi. Até para nós podemos elogiar quem ou não fez e depositou, e aqueles que fez, nós podemos criticar e achar uma saída. Mas não é para isso que eu vim aqui falar. O triste é que formamos a comissão, eu, na reunião, me coloquei à disposição, inclusive, para ser o presidente, fazer parte, ou até relator, se fosse o caso. E até hoje não saiu o relator. Não conseguimos um relator. Ou seja, ganhamos para trabalhar, mas não consigo achar um relator. Até a sugestão do jurídico comentou comigo que eu podia ser o relator e o presidente. Falei, ah, mas espera aí, gente. Nós temos 3 vereadores nessa casa, e digo de passagem, muitas pessoas com a bagagem, né? Então, assim, fico triste, porque, sabe, por mais que o vereador tenha o direito de, não, eu não quero, enfim, tenho o direito regimental de recusar, mas eu acho que temos que já achar mais alguém para trabalhar, eu preciso de mais um. É uma piada isso. Agora eu tenho que ser o presidente e o relator, dá a impressão que é uma coisa pessoal minha, negativo. Eu quero um parceiro para trabalhar, seja ele quem for. É uma coisa para o bem do município. Então, assim, quero dizer ao senhor presidente, senhor Batilani, na medida do possível, ao jurídico, que tome providência para que alguém me ajude nisso. Ou vão pedir o cancelamento disso aí e dizer que nós não temos competência para fazer. Segundo assunto, o senhor Eduel veio aqui, senhor Eduel, com todo o respeito que eu tenho, Vossa Excelência, e se intitulou o pai da criança daquele projeto de lei dos ambulantes. Quero dizer ao senhor, por mais que o senhor tomou aquela atitude, fez aquela audiência pública, eu e demais vereadores aqui, mais 12 vereadores, assinamos um projeto, inclusive o senhor, projeto este que ficou meio engavetado, foi colocado à disposição da SICAM para que demonstrasse o que teria que mudar, não apresentaram nada, os ambulantes também se falou muito, também não fizeram nada, e resumindo, é o que você falou, se passaram muito tempo, aí agora o senhor achou fez um substitutivo, eu quis fazer um voto separado, mas não passou, porque eu não faço parte do grupo, não vão me perguntar o que é esse grupo, dos 7, né, Edilson? Aí, eu quero dizer o seguinte, eu fico muito triste com isso. Mas, por outro lado, pode falar.
Eu não me intitulei autor da lei. Inclusive, eu disse, quando me pronunciei, que eu assinei aquele primeiro projeto que foi apresentado por Vossa Excelência e mais alguns colegas, que nós também somos autores. Entretanto, eu coloquei em bom som e bem alto, que esse projeto, quando foi para o jurídico, foi dado parecer contrário, porque era inconstitucional. E ficou parado muito tempo aí. E quando eu vi que estava parado e não andava, eu perguntei aí com alguns colegas o que, que temos que fazer para resolver isso.
Esse não, ele tem parabeniza.
Aí que eu apresentei o substitutivo.
Entendi. A gente parabeniza o senhor. Não estou aqui. Não estou lhe criticando, não, senhor Doel. Não, de maneira alguma. Eu acho que a coisa tem que andar. Pouco importa quem é o pai da criança. Eu sei que eu não consegui ser. Mas, enfim, vamos lá.
Tem que ser aprovado ainda, vereador.
Vai ser, não, mas vai ser aprovado, não tenho dúvida. O objetivo é resolver essa situação. Aí eu venho dizer também o seguinte, gente. Eu vejo preocupação com isso, com aquilo. Eu vejo que o executivo está fazendo o seu trabalho. Eu vejo que as coisas estão acontecendo. Mas uma coisa nós precisávamos, Ney Jardim, como líder do governo. Nós temos que, não sei, uma ideia. Vossa Excelência é uma pessoa que tem um conhecimento, né, bem mais amplo do que a minha pessoa, formar uma comissão dos empresários, dos vereadores, junto com o executivo, que eu tenho certeza que tem boas intenções, e pensarmos como gerar emprego numa cidade de 100 mil habitantes do nosso porte, gente. O que eu quero dizer, Sidney? Dizer que, por mais que o executivo esteja fazendo a sua parte, mas eu diria que falta mais, nós precisamos pensar no emprego, como essa van, que segundo informação estaria vindo para cá, eu vi uma reportagem, como agora Luiz Alfredo acabou comentando desse novo empreendimento, talvez venha, porque todos os dias eu recebo dezenas de currículos pedindo, doutor Miguel, me ajuda aqui, nem que seja, sabe aquela coisa, situação difícil? Aí eu vejo que às vezes nós temos lá o asfalto que está acontecendo, a saúde que está sendo feito dentro do limite, eu acredito que está melhorando. Nós temos aí a expectativa da abertura da UPA, só que uma coisa, gente, o pai de família que não tem o que colocar na mesa, pouco importa se tem asfalto, pouco importa se a cidade está bonita, isso faz parte, pouco importa se vai ter a cavalgada do Eduel, pouco importa se tem Wi-Fi no ônibus, pouco importa se vai ter ar-condicionado, mas ele está ali, precisando no mercado fazer compra. Então, gente, temos que se preocupar, porque nós, aqui todos têm profissão, todos aqui estamos empregados. Eu diria que nós temos que pensar que tem muita gente passando dificuldade. E eu falo porque, como disse o senhor Eduel, os meus eleitores são aqueles lá que moram no Barleta, que moram no Mendes, que moram no Alvorada. Infelizmente, eu não tenho voto no centro. Mas essas pessoas precisam disso. Muito obrigado.
Só...
Devolvo a presidência ao vereador Edson Batilani.
Tem mais vereador inscrito, senhor presidente?
Tem mais... O vereador Edson Batilani.
Não,
então, não vou devolver a presidência. O senhor tem 10 minutos para fazer uso da palavra.
Só me permite, então, um breve comentário acerca da manifestação do vereador Miguel com relação às comissões. Né? Eu, regimentalmente, eu não tenho como obrigar o vereador a participar disso ou daquilo, né? Já que a indicação dos vereadores pertence aos líderes. Cabe à mesa da Câmara, com a indicação, criar a comissão. A comissão foi criada. Aí nós temos um problema de uma comissão que ninguém quer ser relator. Né? E eu apelo aos membros da comissão para que alguém aceita, porque ela é importante que seja, que cumpra o seu papel, que faça o seu trabalho, uma vez que o assunto, inclusive, é de grande relevância. Aliás, este é o grande problema que o município de Capão tem, é a Previscan. Todos nós temos consciência disso. Numa outra comissão, os líderes fizeram indicações e vereadores que foram indicados se manifestaram que não querem fazer parte da comissão.
Senhor presidente, me concede uma parte?
Concedo.
Eu faço parte dessa comissão. E como o Miguel se pronunciou, que para ele, independe dele ser o presidente ou o relator, eu me coloco à disposição para ser o presidente e ele que seja o relator, e vamos fazer para frente esse aí, andar. Estou me colocando como presidente, então, e ele na condição do relator, e vamos fazer essa comissão funcionar.
O senhor está na comissão?
Eu estou.
Então, convoque a reunião aí, quem de competência, para que a comissão se reúna e comece... Eleja o presidente definitivamente, o relator.
Vereador Edson, uma parte, então.
Permito.
Realmente, eu não fiz uso da palavra naquele momento, até porque respeitei o vereador Doutor Miguel, e ele está certo. Só que, assim, nós temos que começar a analisar, antes de começar a formar comissões especiais ou aprovar nesta Casa de Leis, porque é muita comissão que se faz e, muitas vezes, pouco resultado. E acaba também fazendo, muitas vezes, algumas comissões caindo no descrédito. O vereador Miguel está aqui no primeiro mandato, mas posso garantir, vereador Miguel, que como líder, desde 2013, do partido no qual estou, eu sempre faço as minhas indicações. Quando o vereador não quer fazer parte, eu respeito. E por esse motivo, se o senhor pegar aqui, nos livros aqui, no histórico da Câmara, eu cheguei a fazer parte de 11 comissões especiais nesta Casa de Leis. 11, não é uma, 11. Aí, por que os demais vereadores não querem fazer parte? Isso é um problema de cada um, não é, ele não tem obrigação de participar. Só que eu, como líder hoje, eu faço as indicações, participo. Mas, neste caso, eu fiz as indicações e respeito a vontade e também algumas situações... particulares dos vereadores. Então, por isso, eu queria deixar essa justificativa, que até parece que quando se forma comissões, os vereadores se isentam, correm, alguma coisa. Então, 11 comissões, vereador, não é uma, não. Tá? Então, isso daí fica... quer dizer, você vive... o vereador falou muito certo, nós estamos aqui trabalhando pela população, mas muitas vezes nós esquecemos da população e queremos fazer aquilo que nós queremos fazer, não sei por quê. Ou para mostrar algo, ou para tentar... Eu, sinceramente, tem hora que eu fico até meio perdido aqui, e não tô me referindo ao senhor, não, que o senhor quer fazer comissão para aparecer, ou quer fazer qualquer tipo de... Não é isso, vereador Miguel, só para o senhor saber.
Não, só uma parte, o senhor considera uma parte? Então, o senhor entende que essa comissão que...
Senhor presidente, pela ordem.
Não é importante.
A palavra, é importantíssima.
A palavra é do presidente.
Eu só pedi uma parte. Só registrar, então, a comissão fique registrada. É muito importante. E já fiz a minha parte com relação a essa comissão, já fiz as indicações, os protocolos estão todos nesta Casa de Leis,
Certo é só chegar na presidência e pedir que vão ver o resultado. Só estou justificando até porque senão fica um negócio meio estranho aqui, né? Ninguém quer participar. Não é que ninguém quer.
Cê, só gostaria. Aí nós temos uma segunda comissão que acontece a mesma coisa, né? Que os vereadores indicados pedem para se retirar da comissão. Amanhã eu estou comunicando os senhores líderes para que se manifestem, indicando novos vereadores ou até se manifestando se tem interesse ou não do partido ou do bloco participar da comissão de fiscalização de asfaltos, que nós aprovamos lá no mês de março. Nós já estamos na metade de junho, de abril, quase maio, e a comissão precisa trabalhar. Né?
Concede a parte, presidente?
Concedo.
Feita a comissão especial, determinado número, né, 4, 5 ou 6, manda-se para os líderes de bloco para eles fazerem as indicações. É, porque nós temos que garantir esse direito dele. Mas ele não é obrigado a aceitar, ele pode renunciar.
Pode.
Isso significa que a composição da comissão deixa de seguir a proporcionalidade. Ela vai seguir os vereadores que estão dispostos a participar. E eu posso lhes assegurar que o bloco que eu passo parte, que é o vereador Miguel, o vereador Cício, o vereador Livino, nós somos em quatro, não temos problema nenhum em fazer a comissão sonosa. A gente não tem nenhum problema de ir lá, ter que fazer buraco, a gente não tem problema nenhum. Se os outros vereadores da casa, em número de 9, acham que por motivos de foro íntimo não devem integrar, os líderes renunciam, o nosso líder vai informar. Aqui, ó, tem 4 vereadores dispostos a participar. O que a mesa tem que assegurar, e ela está agora agindo de maneira constitucional, é o direito da proporcionalidade. Agora, esse direito, ele é renunciável. Se a pessoa não indica e não comunica, é a mesma coisa da comissão do vereador Miguel. Indicou, não quero ser, saiu, não volta mais. Aí daí quem do partido vai ser? Não, não tem ninguém. Então, nós do partido ou do bloco tal, não participamos. Só pra...
É o que eu tenho, dito, vereador Luiz Alfredo, mas eu não posso fazer as coisas por minha vontade pessoal. Eu preciso da manifestação dos líderes. Né? Nós comunicamos, dando prazo para que indique, fizeram indicações, vereadores não concordaram de participar com as indicações que foram feitas, e amanhã eu estou comunicando. E aí nós vamos ver regimentalmente, eu acho que a comissão tem que fazer andar. Quero aqui, vereador Edilson, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, mas dizer que as comissões é um momento daqueles mais importantes do exercício de um mandato, as comissões especiais, porque realmente é aquelas que fazemos aquilo tão importante como fazer leis, que é fiscalizar alguma coisa. E nós, junto com Vossa Excelência, eu fui membro de comissão, fui presidente de comissão, o senhor foi membro de comissão na legislatura anterior, e fizemos aqui ótimos trabalhos. Se não aconteceu nada, foi por outros poderes, tanto do Executivo, do Ministério Público, do Judiciário, do Tribunal de Contas, que não fizeram avançar aquelas conclusões que nós chegamos, as recomendações que nós fizemos.
O senhor tem então, mais um minuto.
Então, é extremamente importante essas comissões. Eu acho que os vereadores, nesses momentos, que exercem realmente uma função das mais importantes. Então, eu quero fazer um apelo para os vereadores que participem. Eu acho que é do nosso dever, né? Esse é um compromisso que nós temos com a sociedade que nos elegeu, né? E é um instrumento, e já disse aqui, vou ser repetitivo, dos mais importantes do exercício de um mandato. Muito obrigado.
Devolvo a presidência.
Obedecendo ao ordenamento... É aqui mesmo, né? Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em turno único de discussão e votação... Artigo 83, inciso 2º, 4º do Regimento Interno. Mensagem de... Senhor secretário, faça a leitura, por favor.
Mensagem de veto número 01/2018. Executivo Municipal veta totalmente o projeto de lei número 123/2017, de autoria do vereador Luiz Alfredo, que denomina Antônio Pires Viana o bosque localizado no Jardim Bela Vista e da outras providências.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável da Comissão de legislação e redação. Em discussão, o veto.
Para discussão.
A palavra ao vereador Lisofredo.
Tem certas coisas que a gente vê no mandato. Esse é um veto que não tem a argumentação de inconstitucionalidade na matéria ou contrário ao interesse público. Não tem na mensagem do prefeito, não tem no parecer do jurídico e não tem no parecer da casa. Atacar a mim, vai atacar mais o César Viana, aí, que investe na cidade, não vai mudar isso. O regimento interno diz o seguinte, se houver um erro material, quando a gente termina de votar, a legislação e redação tem que, antes de fazer o autógrafo, fazer isso. Então, a legislação e redação não fez o conserto, que é um erro aritmético. Tem três matrículas e somou errado. E na hora de mandar o autógrafo, errou mais ainda porque trocou o autor da proposição. Era só, aqui nós tivemos seis casos que eu até mandei para dentro do projeto de que erro material não se compete. Você devolve o autógrafo aqui na casa, corrige, faz a correção gramatical, ou no caso ali era uma correção material de soma, somava. 15 mil mais 15 mil mais 15 mil dá 45, e lá está 33 mil. Então, não tem um artigo, sei lá, inconstitucional, fere a lei tal, não fere nada. E diz o regimento interno que se faz a correção material. Ah, não, mas é importante a gente mostrar que a gente vetou porque a ideia é do Luiz Alfredo. Gente, ninguém está me ofendendo. Nada. Pelo contrário. Amanhã, dia 3, o prefeito explica isso para a pessoa. Por quê? Ah, não, veja, então, é uma coisa... Aí o parecer da comissão, foi o parecer aqui agora. Ó, não está... Está com erro material, mas está com erro material, você tem que corrigir. Você não devia nem ter mandado errado.
Seria uma parte, Zofredo?
Pois não.
Não, às vezes, não aqui defendendo o prefeito, às vezes não é nem o prefeito que quis vetar isso. Talvez um jurídico lá, olha, aqui a soma está errada e tal, induziu isso. Eu concordo até em fazer essa emenda, se for o caso.
É que, na realidade, você só conserta o autógrafo, né? Você derruba o veto, não tem cabimento. A hora que mandar o autógrafo lá, manda certinho. É só fazer aritmeticamente correto que não tem problema nenhum. Agora não, é o prazer de tumultuar. Eu não posso fazer nada. Ah, não, precisa de 7 votos para derrubar. Nós estamos em quanto aqui? Em 9? Entendeu? A bancada vai votar junto com o líder, não tem agora. Tem que passar por isso, toda vez tem que fazer isso. Isso é importante para quem? Ah, não, apresenta o projeto novo, a gente aprova de novo. Vocês precisam disso? Isso lhes faz se sentir bem? Que façam dessa forma. Né? Na vida a gente costuma, é como amor, né? A gente eventualmente não discorda, a gente só lamenta a postura. Então, acho, mais uma vez, a Câmara não vai perder a oportunidade, apenas mostrar, prefeito, erro em autógrafo de lei, vou observar lá na frente, vou. Eu não sou membro da legislação e redação para consertar materialmente. Já. E o erro veio assim desde o começo, né? Passou por várias comissões, todo mundo não observou isso. Mas eu voto contrário ao veto, porque não existe inconstitucionalidade e nem contrário ao interesse público.
Continua em discussão?
Presidente.
Com a palavra, vereador Sidney Souza Jardim.
Senhor presidente, o que mais eu fico admirado é o autor do erro não admitir que errou. É isso que mais me chama a atenção. E tentar imputar o erro à Comissão de Legislação e Redação e tentar imputar o erro ao Departamento Jurídico dessa Casa, ao Departamento Legislativo e tantos outros projetos é que essa comissão passou, esse projeto de lei passou. O projeto de lei ele foi recebido pela Comissão de Legislação e Redação e tem uma... A Comissão de Legislação e Redação deu parecer favorável. Essa soma, essa aritmética, não tem como fazer, porque ela está dentro do artigo 1º, então é lá que teria que ser alterado. A comissão poderia, sim, ter visto que estava errado e poderia ter alterado, mas o autor também poderia ter visto e poderia ter alterado. Aí me leva a crer no que alguns falam que tem coisas por trás. E a Comissão de Legislação e Redação ela não viu essas coisas por trás. Esse projeto não foi devolvido a mim, vereador Miguel. Eu acredito que o senhor também, como membro da comissão, não recebeu ele de volta, e nem o vereador Edilson não recebeu ele de volta para fazer a legislação, a redação final dele. Até porque o jurídico, de repente, entendeu desnecessário que o projeto foi aprovado da forma que estava ali apresentada pelo autor. Foi apresentado, foi votado o projeto, foi para o executivo. O executivo descobriu que tinha um erro nesse projeto, um erro na soma da quantidade de metros quadrados, e um errinho até pequeno, de 10 mil metros quadrados, então cada um interprete como quiser, se é pequeno ou não, mas o executivo descobriu que essa casa errou, e a casa no todo, Então, nós não temos que tentar imputar o erro aqui para A ou para o B. Todos nós erramos. Toda a Câmara de Vereadores, principalmente o autor, errou. Quem mais errou foi o autor do projeto, que apresentou um projeto errado, no seu artigo 1º errado, mas talvez isso já tenha acontecido nessa casa e passado batido por todos os vereadores, e talvez não tenha retornado porque não teria chamado a atenção do que supostamente estaria por trás. Diante disso, o Executivo vetou esse projeto de lei, até porque não restava outro caminho ao Executivo, não tem como consertar esse projeto. O Executivo não conserta projeto da Câmara, ou ele veta, ou ele sanciona a lei, não tem como dar o consertinho. E também não tem como devolver para casa para consertar, porque foi aprovado no plenário. O erro foi aqui no plenário e foi na votação, no encaminhamento final lá para o Poder Executivo. Diante disso, veio esse veto para essa casa. Lamentavelmente, nisso eu concordo, é muito triste para a Câmara ter que passar por esse constrangimento de ter que aprovar, de ter que votar esse veto hoje aqui nessa casa. É um constrangimento muito grande, porque até tenta-se imaginar que é por causa do nome do autor, e não tem nada a ver com o nome do autor, do homenageado, o Antônio Pires, e nem com o nome do autor, não tem nada a ver com o nome esse projeto. Esse projeto tem a ver com o erro que constou nele, e a única forma de resolver seria essa. Tanto é verdade, não tem nada com o nome do autor, que é o seu Antônio Pires Viana, que eu confesso que eu não conheço, que eu não sei quem é, não sei de nada que fez por Campo Mourão, mas acredito no que foi colocado ali na mensagem de justificativa pelo autor. E até diante disso, e eu lembro muito bem, professor Cícero, quando nós analisamos lá na comissão, que eu ainda falei que eu votava em homenagem ao autor que estava apresentando o nome do seu Antônio Pires Viana. E continuo reafirmando o compromisso. Assumo o compromisso aqui publicamente, e que se o autor apresentar esse projeto novamente e de forma correta, eu novamente votarei favorável. Porque pelo que eu vi ali no roteiro, no currículo dele, o seu Antônio Pires, ele merece essa homenagem da Casa de Vereadores. Então nós precisamos fazer essa homenagem, e eu assumo esse compromisso aqui, não só com o autor, mas com todos os demais vereadores, com os familiares do seu Antônio, que esse projeto, em sendo aprovado novamente e de forma correta, eu voto favorável ao projeto. Hoje o encaminhamento que eu faço é para essa casa acatar o veto que foi apresentado pelo Executivo, porque outra solução não há. Ela tem uma metragem totalmente errada, uma metragem muito grande. Eu até ironizei aqui falando que é pequena, mas é uma metragem muito grande, dá praticamente 30% do valor total da metragem. É o erro que a Câmara cometeu aprovando, então tem que ser consertado, e o conserto que tem é esse, é vetar o projeto de lei e, caso necessário, caso seja o entendimento do autor, que a gente aprove novamente. Nesse sentido, eu voto aí favorável ao veto e encaminho para que os demais vereadores também votem favorável ao veto.
Continuando a discussão?
Para a discussão.
Com a palavra o vereador Luiz Alfredo.
Só para a gente não achar que as coisas são do jeito que se fala, o artigo 84 do Regimento Interno, e está aqui dizendo, fiz a releitura da redação final e não detectei nenhum erro de soma. O que o vereador não está colocando, claro, que são três matrículas com as metragens corretas e que o autógrafo errou. Em vez de colocar 59 centímetros, o autógrafo colocou 53, contrariando o artigo 1º. Então, você somava três matrículas e esqueceram de adicionar uma aqui. Mas isso daí já aconteceu já. Em qualquer lei, não. Aconteceu no plano diretor. O plano diretor teve vários erros gramaticais de soma e adequação. E foi dado o parecer no dia 20 de outubro, pelo, à época, diretor jurídico Walter Francisco da Silva. Dessa forma, essa diretoria jurídica solicita seja encaminhado ao aludido projeto de lei complementar para a Comissão Permanente de Legislação e Redação, para verificar se realmente há necessidade de alterações nos pontos questionados e, posteriormente, seja promulgada a lei encaminhada a mesmo para a publicação. Então, não foi só um projetinho, foi o projeto do plano diretor. Foi uma vez só? Não. Nós tivemos outras matérias na época do vereador Heraldo também, que seguiram a mesma posição. Então, é uma coisa assim, o autor errou. Não, eu não disse que materialmente eu não errei. A questão é que esse erro, e nesse ponto a Constituição assegura a nós, que vereador, a sua inviolabilidade, é esses 520 mil que a gente paga, gasta por mês aqui para a assessoria. Minha assessoria errou, somou errado. Somou errado. Nunca falei que não somou errado. Só que esse somar errado tem regimentalmente previsto. Então, é uma coisa assim, é o prazer. E quanto a prazer, não é discussão, né? Eu voto contrário porque não há inconstitucionalidade. Não quero abrir esse precedente na casa da gente recepcionar veto, que o jurídico tampa o olho, mas as definições do jurídico de ordem subjetiva a gente já sabe, né? Quem tem juízo obedece, quem está em estágio probatório não assina qualquer coisa, afinal de contas o diretor mandou fazer e quem avalia é ele. Então isso vai ser sempre assim aqui na casa e em qualquer outro lugar onde é subalterno. Então, é, respeitando a posição em contrário, mas pode falar tudo, mas não me diga que lá não está escrito lá no regimento interno que compete à legislação, à redação, corrigir qualquer erro material que haja no projeto. E as três matrículas não estão com a descrição errada no projeto. Apenas a soma das três matrículas que estão no caput. Então, isso a gente chama de erro material em direito. Agradeço.
Com a palavra, discussão.
Com a palavra, a vereadora.
Eu acho um constrangimento muito grande essa casa rejeitar homenagens a pessoas que fizeram por nossa cidade. Eu já tive projetos reprovados nessa casa de leis, de homenagem, e eu sei o que isso causou. Eu sei o que as pessoas falam até hoje, e pessoas que mereciam, que eram merecedoras de homenagens. Então, eu já deixo aqui registrado que eu sou contra o veto. Eu acho que isso poderia ser resolvido de outra forma, porque a família se constrange muito, e isso não é bom para nós. Eu sou contra o veto.
Continuando a discussão.
Senhor presidente, só para encaminhamento, então, e agora mais satisfeito que o autor assumiu o erro também, junto com toda a casa, eu encaminho o voto favorável ao veto e peço aos vereadores que façam um xizinho no primeiro quadradinho, votando favorável ao veto.
Vamos para a votação do veto. Por gentileza, solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para procederem votação secreta.
Vereador professor Cícero. Vereador Edoel Rocha. Vereador Miguel Batista Ribeiro. Vereador Edson Batilani. Vereadora Elvira Maria Shen. Vereadora Nelita Cecília Piacentini. Vereador Sidney Ronaldo Tucano. Vereador Sidney de Souza Jardim. Vereador Luiz Alfredo.
Todos votaram?
Sim.
Solicito ao vereador Sidney Jardim e Nelita, que estão ali ao lado, para fazerem a escrutinação dos votos.
Somente três votos ficaram, que estão justificados pelos vereadores Olivino, Cabo Cruz e vereador Pepita.
Seis votos acatando o veto e quatro rejeitando.
Seis acatando...
Seis votos acatando o veto. Dois, três, quatro, cinco, seis. E quatro votos rejeitando o veto.
Rejeitando o veto. Para o veto foi acatado ou foi rejeitado? Fiquei na dúvida aí agora, pelo número de votos.
Acatado, presidente. Acatado. Seis votos acatando o veto e quatro rejeitando. Para rejeitar, precisaria de sete votos. E mesmo assim, a maioria votou para acatar o veto.
Então, o voto está... O veto foi aceito. Aceito. Correto? Passo a presidência novamente para o o vice-presidente, para que eu tenha que dar mais uma cedinha.
Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º, 5º do regimento, matéria em regime de urgência. É, solicito ao vereador Sidney Jardim para que faça aí a leitura do primeiro projeto.
Projeto de lei número 10, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece normas gerais para serviço de transporte coletivo municipal de passageiros e dá outras providências em regime de urgência.
É, regime de urgência. É, em discussão, o substitutivo. Em votação, o substitutivo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram levantar-se. Regime de urgência, projeto de lei aprovado pela maioria dos presentes com o voto contrário do vereador Luiz Alfredo. Em segundo turno de discussão, votação, artigo 83, inciso 5º do regimento, próximo projeto de lei, secretário.
Projeto de lei número 92/2017, de autoria do vereador Sidney Jardim, que institui no município de Campo Mourão o Dia Municipal do Direito à Vida, a ser comemorado anualmente no dia 8 de outubro.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes.
Perdão, presidente, pela unanimidade.
Dos presentes.
É que ninguém votou contra, então é pela unanimidade.
Tudo bem, tá aqui certo. Tem 4 ausentes.
Tá, tudo bem.
Então, projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Declarar encerrada a ordem do dia, artigo 87, regimento interno. Comunicamos que as indicações relativas abaixo relacionadas foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, receberam pareceres favoráveis e serão encaminhadas ao Poder Executivo juntamente com as minutas dos projetos de leis respectivos. Artigo 128, inciso 2º, combinado com o artigo 130 do regimento interno. Senhor secretário, tem 3 indicações relativas.
Eu fiquei aqui porque eu achei que o senhor ia me chamar. Eu tenho o costume de... A indicação legislativa 303/2018, de autoria do nobre e excelentíssimo vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias manterem à disposição cadeira de rodas para uso de pessoas com deficiência, idosos e qualquer cidadão com mobilidade reduzida no município de Campo Mourão. Indicação 595/2018, é de autoria do também vereador Tucano, enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que institui implantar o programa de reciclagem de entulhos da construção civil no município de Campo Mourão e da outras providências. Indicação legislativa 596/2018, de autoria do vereador Tucano e também da vereadora Elvira Schem, enviar a esta Casa de Leis projeto de lei que dispõe implantar o projeto Viva Voz, Programa Municipal de Saúde Vocal do Professor da Rede Municipal de Ensino e da outras providências.
Passaremos a seguir a explicação pessoal e cada vereador terá o prazo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre as atitudes. Assumido o exercício do mandato, não sendo permitido a partes, conforme artigo 87, 88, 89 do regimento interno. Como a lista está comigo, não há orador escrito e... Comunicamos também, senhor presidente, que segunda-feira, dia 30 de abril, às 19 horas, teremos entrega de moção de congratulação em homenagem ao pastor Cerino José Barbosa, a ser realizado no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na Rua Guarani, número 730, no Jardim Lar Paraná, esquina com a Rua da Glória. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.